Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Rio, 15 de outubro, encontram-se às vezes na era da humanidade certas coincidências tão notáveis, que parecem revelar uma lei fatal e misteriosa, um elo invisível que, através dos anos, séculos se nos prende entre si os grandes acontecimentos. O tempo, dizia Píndaro, é o oceano imenso sobre o qual navega a humanidade. Quem sabe-se, como o marinheiro lançado sobre a amplidão dos mares, batido pelos ventos e pelas tempestades, o gênero humano não percorre os caminhos já trilhados, e não atravessa as idades revendo na sua torna viagem as mesmas plagas, os mesmos clima. O espírito se confunde desde que tenta perscrutar tão altos arcanos, e se perde numa série de pensamentos elevados, como os que me assaltaram quando me pus a refletir sobre os destinos do dia 12 de outubro, que marca quando os anais do mundo, da América e do Brasil. Quando se desdobra esta página do calendário, e se volve os olhos para o passado, vê-se surgir entre as sombras das gerações que morreram dois grandes vultos de heróis, que, separados por mais de séculos, parecem estender-se a mão sobre o espaço, como para consolidar a sua obra. No mesmo dia um descobriu um novo mundo, o outro fundou um grande império. Um chamava-se Colombo, o outro era Pedro. Dois nomes que por si só valem uma história. Entretanto, a América e o Brasil descritos apenas nos livros, como uma simples recordação, tomando um nome de empréstimo, nem ao menos copiaram-no no mármore ou no bronze aquela página de tantas glórias. O viajante do Velho Mundo, que contemplou as pirâmides do Egito, as ruínas do Parthenon, as abóbadas do Coliseu, os obeliscos e os arcos de triunfo, monumentos de um século, de um povo, ou de um rei somente, não encontra nas plagas americanas nem sequer o nome desse semideus que criou um mundo. Apenas espaços, uma palavra perdida, uma exprobração amarga, e mesmo alguns esforços infrutíferos para levar a efeito a ideia de um monumento a Colombo e de uma estátua a Dom Pedro. Tudo isto, porém, passa no turbilhão das ideias que servem de pasto a uma agitação momentânea, e nada resiste a esse esquecimento fatal e prematuro. Dir-se-ia que o presente, temendo ser ofuscado por tão grandes feitos do passado, como que receia transmiti-los às gerações futuras. Mas o eco das idades, esse brilho que ilumina os séculos, e a que o mundo chama glória, não há forças que o abafem. Através do tempo ouve-se ainda e sempre esse sublime diálogo que formam, como diz Lermenier, as lações do gênio com a humanidade. Assim, aqueles dois grandes vultos, que parecem perdidos nas sombras do passado, se refletirão com todo o seu brilho na posteridade, principalmente quando o primeiro tem para desenhá-lo a pena de um homem como o Lamartine, e o outro a história de uma nação como o Brasil. Talvez que então, quando a marcha dos tempos tiver desvendado altos mistérios do destino, a humanidade possa compreender esse elo invisível que prende dois acontecimentos tão remotos, essa relação inexplicável entre dois homens, essa coincidência providencial de duas revoluções quinhecas diferentes se realizaram no mesmo dia. E quem sabe se o fato que veio depois de três séculos não era com o complemento e o remate do primeiro. Quem se duvida em Pedro e não foi o continuador de Colombo? Quem sabe se a fundação do Império do Brasil não devia ser uma condição essencial nos futuros destinos da América? Estes pensamentos nos levariam muito longe, muito além do presente, e nos fariam esquecer que nestas páginas somos o homem do passado, o simples cronista dos acontecimentos de uma semana. Deixando, portanto, as altas elucubrações, e voltemos aos fatos da atualidade. Falávamos de gênio, de talento, de glórias passadas e destinos futuros. O presente não é menos fértil em quer destas coisas, sobretudo em talento. Utan, divina particulum aura. Não há nada como o talento. Riquezas, honras, nascimento, nobreza, nada disso vale uma pequena dose daquela inspiração divina. Só ela tem o privilégio da divindade, o dom de criar e inventar. Se duvidam do que estou dizendo, tomem qualquer jornal da semana e corram-lhe os olhos, que terão a prova desta minha asserção. O Coller Morbo andava muito sossegado lá pela Europa e nem sequer ainda se tinha lembrado de escrever o Brasil no seu itinerário ou jornal de viagem, quando um homem de talento necessariamente teve a feliz ideia de afirmar que a moléstia já estava em caminho e não tardaria a chegar. Imediatamente fez-se uma revolução, e tivemos uma verdadeira epidemia de cólera morbo in nomine. Não se falava em outra coisa, não se escrevia sobre outro assunto. Os médicos dissertavam largamente, os profanos gracejavam ou discutiam, a Câmara Municipal trabalhava, e a Academia de Medicina fazia sessões públicas. Houve queixar-se muita gente que de todas essas luminosas discussões nada se concluía, creio, porém, estão mal informados. Se fosse um escritório de qualquer das folhas diárias desta corte, haviam de ver entrar para a caixa onça consequência lógica e verdadeira de toda esta argumentação apápaga das correspondências e publicações a pedido. A epidemia foi tal que até foram bulir com a pobre gramática, que estava bem sossegada, e chamaram-na na campa para decidir se o cólera morbo era masculino ou feminino. Não me devo meter em semelhante questão, mas, a falar a verdade, prescindindo da gramática, creio que aqueles de ridão ao qual Eugênio gênero feminino tem alguma razão, por isso que os maiores flagelos deste mundo, a guerra, a morte, a fome, a peste, a miséria, a doença, etc., são representadas por mulheres. E o que torna-se mais notável ainda é que os gregos, gente sempre tida em conta de sábia, quando inventaram os seus deuses, fizeram homens Apolo e Cupido, e para mulheres escolheram as parcas, as fúrias e as harpias. Se as minhas amáveis leitoras não gostaram desta razão, que acho muito natural, chame a contas os pintores e os poetas, que são os autores de tudo isto. Quanto a mim, não tenho culpa nenhuma das extravagâncias dos outros, e até estou pronto a admitir a opinião do meu colega A. Car, que explica aquele fato pela razão de que as senhoras são extremos em tudo, tanto que as mais belas coisas deste mundo são também significadas por mulheres, assim como a beleza, a glória, a justiça, a caridade, a virtude e muitas outras que, como estas, não se encontram comumente pelo mundo, mas que existem no dicionário. Ora, à vista da razão que apresentei, parecia que não devia haver mais dúvida sobre o gênero do cólera, porém o argumento do E, que ainda não tinha lembrado aos gramáticos antigos e modernos, veio mudar a face da questão. Homem, que símbolo do gênero masculino, começa por E logo, desde que o cólera for escrito com E masculino. A isto não há que responder, e por conseguinte, à vista de um tal argumento, persisto na minha antiga opinião. Apesar de todas estas discussões interessantes que se procura entreter o ânimo público, à noite os diletantes não deixam de se encaminhar para o teatro lírico, embora tenham muitas vezes o desgosto de esbarrarem com o nariz na porta fechada, como sucedeu segunda-feira. Disseram que a Charton estava um pouco incomodada, o que bem traduzindo quer dizer que não tinha nada absolutamente. Ora, admitindo mesmo o caso do incômodo, desejava sinceramente que os espíritos dados a altas e importantes questões de utilidade pública, como sejam as do gênio do cora, do cocontágio da moléstia, da sua antiguidade, etc., me elucidassem, por meio de uma discussão esclarecida, um ponto muito duvidoso para mim. E é se as primas donas têm o direito de adoecerem em dia de representação e deixarem-nos desapontados sem sabermos o que fazer da noite. Na minha opinião, entendo que uma prima dona, quando muito, tem unicamente o direito de adoecer na véspera. Há tempo de se publicar o anúncio da transferência do espetáculo. E quando quiser adoecer no mesmo dia, então deve adivinhar de véspera que na noite seguinte estará incomodada, a fim de se prevenir o público e evitar-lhe uma desagradável surpresa. Felizmente, o incômodo da Charton foi passageiro, e as soirés líricas continuaram sem mais transferências até sexta-feira, em que nos deram a Semiramide em benefício da Casalone. A noite foi ruidosa. Plaus apta, flores, versos, brilhantes, houve tudo, até mesmo uma pateada solene. Foi, por conseguinte, uma festa completa. Para fazer diversão à musa italiana, ofereceram-nos, sábado da semana passada, no Teatro de São Pedro, um outro benefício de música alemã clássica, no qual os entendedores tiveram a ocasião de apreciar Quodus Magnis a três e quatro vozes e de gozar belas recordações dos antigos maestros, hoje tão esquecidos por causa das melodias de Rossini e Donizetti e das originais inspirações de Verdi e Meyerbeer.